A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, Vozes do Além. Cirurgias espirituais, viagens fora do corpo, os relatos de quem já viveu experiências inexplicáveis e a palavra dos cientistas. O que mudou na vida do engenheiro que acredita ter se encontrado com a mulher já falecida? Móveis que mudam de lugar, passos na sala vazia, o que acontecia na casa do mecânico que matou um amigo por acidente? Conscienciologia, recursos científicos para estudar fenômenos que não compreendemos. A cidade dos espíritos, um médium para cada 7 pessoas. Diante das nossas câmeras, as espantosas cirurgias de João de Deus. Doentes não sentem dor e recuperam a saúde rapidamente. Mas como? O programa desta noite é uma coprodução com a RPC-TV, afiliada paranaense da Rede Globo.
Diante dos mistérios da vida, o homem olha para o céu em busca de respostas. Haveria entre nossos sentidos ver, ouvir, sentir mais do que podemos comprovar? Nascemos e morremos. É sempre assim. Neste mundo agitado, materialista, para onde vamos nós quando a luz da vida se apaga?
Mistério.
Difícil não citar a fé, as crenças ou a falta delas quando falamos de morte. O que nos vem à mente? Tristeza? Saudade? Medo? Seria mesmo o fim de tudo?
Por que a morte é cercada de tantos mistérios? O que vem depois dela? Será que deixamos de existir por completo? A vida além desta vida? E se existe, seria possível se comunicar com quem já morreu? Perguntas no mínimo intrigantes. Mistérios que a ciência tenta explicar.
Eu não estou acreditando.
Nicole, moça rica, bonita e com uma doença terminal.
Só uma coisa importa para mim.
Thales, jovem, conquistador, oportunista. Na novela Amor à Vida, o casamento planejado para ser um golpe se transforma em amor verdadeiro. Mas era tarde demais.
Nicole, pelo amor de Deus, Nicole.
Como um sentimento poderia vencer a morte? Na ficção, Thales teve sua chance e conseguiu reencontrar a amada. Mas e na vida real? Encontros como este seriam possíveis?
Aqui, por favor.
O psicólogo Mário Oliveira acredita que viveu um encontro além da vida. Mário era um bem-sucedido engenheiro eletrônico no Rio de Janeiro. Depois de 8 anos de namoro, ele e Cláudia decidiram se casar. Mas a felicidade durou pouco.
Quando nós casamos, ela veio ter um diagnóstico de câncer, um melanoma, já grave, nas costas. E a indicação que os médicos deram é que ela iria morrer em 6 meses.
Cláudia não quis saber de hospital. Fez questão de ser tratada em casa, ao lado do marido. E viveu por mais 2 anos.
Faleceu e a gente fica naquela situação. O que é a morte? Eu, como engenheiro, na época, não entendia o que era a morte.
Mário perdeu o rumo, se isolou de todos. Os meses foram passando, mas o tempo não apagava a dor.
O trabalho ficou bem aquém do que eu era antes, né? Quer dizer, volta e meia me via só pensando nisso, né? Final de semana as minhas relações teriam que ser sempre com alguém para poder desabafar.
Foi então que Mário conheceu a conscienciologia. Seus seguidores a consideram uma ciência. A conscienciologia acredita na reencarnação e no encontro de pessoas que já morreram. Seriam as chamadas viagens fora do corpo.
E uma dessas vezes, treinando em casa, eu acordei de manhã, bem cedinho, e voltei a dormir. Nesse inteirinho, eu me vejo fora do corpo, próximo à cama, e a minha ex-mulher, né, ela se apresenta na minha frente e com um ramo de flores me entregando. E toda aquela angústia que eu passava, que eu sentia, aquilo foi esvaziado. Sumiu, de uma hora para outra. Aí ela seguiu o caminho dela e a gente também, no meu caso, também seguiu o meu caminho.
Foi uma mudança radical. Mário não só deixou o emprego que tinha no Rio de Janeiro, como decidiu trocar de cidade e abandonar a engenharia. Queria estudar mais sobre aquele grupo que falava da existência de outras vidas e de encontros com espíritos. E foi parar em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Aqui funciona o Centro Internacional de Conscienciologia, um lugar onde, segundo os organizadores, o ser humano, a inteligência, o espírito, a alma, a consciência são os focos das pesquisas, onde se tenta estudar o passado para entender o presente e também os sentidos do caminho entre a vida e a morte.
Na vizinhança do Centro de Conscienciologia, nomes estranhos como Cognópolis e Cosmoética identificam ruas e condomínios. São palavras novas, criadas pelos frequentadores do centro para explicar fenômenos estudados aqui. Já seriam quase 3 mil novos verbetes.
O mestre desta nova ciência no Brasil é o mineiro Valdo Vieira.
Formado em medicina e odontologia, Valdo coordena 50 grupos de pesquisadores.
Tudo tem uma causa, todo efeito tem uma causa. Tem que ter uma causa primária, uma inteligência suprema atrás disso tudo. Quem é que sabe? Eu não sei, você sabe?
Durante 10 anos, Valdo Vieira trabalhou com o médium Chico Xavier, de quem se afastou por não concordar com dogmas do espiritismo. Mas a conscienciologia guarda muitas semelhanças com a doutrina espírita. Os seguidores defendem que precisamos passar por várias vidas para que nossa alma consiga evoluir. E a receita deste progresso espiritual estaria em fazer o bem.
Se você teve uma vida que você assistiu muita gente, você não volta para aquela procedência. Você vai para uma comunex mais evoluída, quer dizer, uma comunidade extrafísica mais avançada. Entendeu? E assim é que é a evolução.
O que se vê neste auditório não se trata de uma reunião de pessoas para um debate ou de um grupo de estudos. Cada uma dessas pessoas tem um tipo de questionamento. A maioria já passou por experiências consideradas curiosas, estranhas, inexplicáveis. Será que aqui elas estão encontrando o que procuram?
O professor de inglês, o neozelandês Jeffrey Lloyd, acredita estar no caminho certo. Jeffrey queria entender o sentido da vida e desenvolver um dom especial que diz ter desde a infância.
Eu percebo as energias do ambiente, eu percebo as energias das pessoas.
O professor trabalhava como consultor de uma empresa na Austrália quando decidiu se juntar aos pesquisadores da conscienciologia. Morando há um ano e meio em Foz do Iguaçu, ele afirma que a mudança valeu a pena.
Com o tempo, você fica muito calmo, feliz, satisfeito.
O ex-engenheiro Mário, o viúvo que se mudou para Foz e agora é psicólogo, também não tem mais dúvidas. Mário encontrou um novo amor, a Adriana, com quem acabou se casando. Para ela, nada nessa história seria por acaso.
E se a gente começa a pensar em múltiplas vidas, a gente vê que ninguém está se encontrando pela primeira vez. Como provavelmente eu também tenho relação até com a primeira esposa dele. Então, é o grupo karma que vai se trocando ali. Então, isso acabou sendo de uma forma natural.
Encarar com naturalidade a possibilidade de vida após a morte e buscar respostas para coisas que parecem indecifráveis são desafios que a conscienciologia tenta superar por meio de exercícios individuais.
O Centro de Conscienciologia mantém 16 laboratórios para experiências individuais. Este aqui, por exemplo, é o de retrocognições. Nesta sala, durante 3 horas e meia, a pessoa fica sozinha, concentrada e faz uma espécie de viagem mental. Utiliza técnicas próprias que poderiam ajudá-la a lembrar, descobrir o que foi em vidas passadas.
A publicitária Mabel Teles já passou por muitos destes experimentos.
Eu não sei exatamente que época era, mas eu me vi mais de uma vez, eu era um garoto. E eu andava naquelas carroças, né, antigas, e eu participava de uma trupe de saltimbancos.
Mas Mabel admite.
A imaginação, ela é sempre fértil. É por isso que é importante a gente tomar esses assuntos da paranormalidade, do parapsiquismo, de uma maneira bem tranquila, bem calma, bem ponderado, bem racional, para que a gente consiga, vamos dizer, resultados mais concretos do que fruto apenas da nossa própria imaginação.
Nossa imaginação pode superar todas as expectativas, mas será que é capaz de nos levar a viagens por outras vidas?
Filas no Centro Espírita. Brasileiros e estrangeiros em busca das cirurgias do médium João de Deus. Por que os pacientes não sentem dor e logo recuperam a saúde?
Cerrado brasileiro. Na terra onde o sol brilha ainda mais forte, uma romaria de esperança e fé se repete nas primeiras horas da manhã. E no ar, uma mistura de sotaques, de idiomas.
Nós temos aqui
uma portuguesa
e aqui do nosso lado temos o Richard. O Richard que é suíço. Eu sou brasileiro, da Bahia.
Estamos em Abadiânia, cidade goiana, a menos de 100 quilômetros da capital do estado de Goiás. No coração do Brasil, uma multidão se reúne nesta casa em busca de curas milagrosas.
Eu era uma paciente terminal do Hospital Universitário de Santa Maria.
Eu cheguei aqui na casa do Inácio com um diagnóstico de câncer de mama.
Meu problema era um pouquinho complicado, a cura da alma. Eu fui um cara bem perverso, tive vários problemas judiciais.
Todos vieram ver este homem, João Teixeira de Faria, o médium conhecido como João de Deus. A fama de curador corre o mundo.
O número impressiona. Em 58 anos de atividades, o médium João de Deus já atendeu 9 milhões de pessoas. E nesta casa, que funciona há 35 anos, ele recebe gente do mundo inteiro.
Heather Cumming morava nos Estados Unidos. Quando em visita ao Brasil, resolveu conhecer o médium João.
Chegamos aqui, o médium João incorporou aqui no palco, né, no salão, e eu senti esse amor incondicional, não parava de chorar, e eu sabia que era aqui que eu estava buscando minha vida inteira.
Heather se mudou de vez para Abadiânia. Hoje, ajuda a organizar os visitantes, que seguem em fila para uma sala onde vão se encontrar com João de Deus. É um lugar onde a entrada da nossa câmera não foi permitida. Nós encontramos João Teixeira em uma sala reservada. De aparência humilde e de poucas palavras, ele diz que não se lembra de nada do que acontece enquanto está no transe mediúnico.
Fala, você curou? Eu nunca curei. O que cura é Deus. Eu sou apenas um veículo para essa fonte milagrosa que Deus me confiou.
Os que acreditam nas curas espirituais tratam João de Deus com reverência.
e formam um exército de seguidores. O motorista Wellington da Silva diz que era briguento, violento. Wellington veio para a Abadiânia disposto a agredir o médium porque o pai dele, fiel seguidor de João de Deus, estava morrendo.
Quando eu entrei na sala dele, ele mexeu numa ferida bem grande minha. Aí eu balancei, que nem meu pai, ninguém sabia dessa ferida.
A ferida fechou e o motorista acabou se convertendo.
Então hoje eu sou uma pessoa amável com todo mundo e amada também por todas as pessoas.
Para a nutricionista Eliana Pigato, que teve câncer de mama, os tratamentos espirituais deram a ela uma resistência maior para enfrentar a quimioterapia.
Então, geralmente dá náusea, vômito, a pessoa fica fraca. Eu não, eu tomava quimio e ia trabalhar.
Com o tumor na cabeça, a gaúcha Ângela Rengel relata que chegou à Abadiânia carregada, pesando apenas 36 quilos.
Eu não enxergava mais, eu não ficava mais em pé, eu não alimentava mais sólido e eu já estava perdendo a audição.
Ângela conta que dias depois da cirurgia espiritual já estava caminhando novamente.
O que que os médicos disseram quando você voltou para Santa Maria, praticamente recuperada?
O neurologista que me tratava disse que as máquinas não eram confiáveis e que o meu exame podia ter sido um erro, né?
Nós tivemos autorização para acompanhar uma sessão de cirurgias visíveis. É quando o médium em transe opera os pacientes usando instrumentos cirúrgicos. Um dos pacientes é o carpinteiro Arnaldo de Souza. O médium João faz pequenos cortes no tórax de Arnaldo e depois costura com agulha e linha. Os atores Marcelo Serrado e Bruno de Luca, que visitavam a casa pela primeira vez, também viram tudo de perto, como a nossa equipe. E eles ficaram impressionados.
E foi muita emoção, fiquei arrepiado, chorei, coisas que eu não imaginei que eu fosse sentir, eu senti quando olhei para o João.
Eu acho que é Deus, né? Deus é... Tem um Deus aí que é maior que tudo, né?
Filmamos a cirurgia e uma pergunta ficou no ar. O que explicaria uma pessoa ser cortada sem anestesia e não sentir dor? Seria algum tipo de encenação? O psiquiatra Alexander de Almeida, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, pesquisou as cirurgias espirituais feitas por João de Deus. 30 procedimentos foram acompanhados pelo professor. A eficácia das operações espirituais não pôde ser comprovada cientificamente, mas o pesquisador confirma. Os cortes eram reais e não deixaram nenhuma sequela.
Esses pacientes, aparentemente, realmente não são submetidos a nenhum procedimento anestésico ou de antissepsia, de limpeza, de desinfecção. Para a gente, nenhum paciente refere dor. Nós não identificamos sinais de complicação do procedimento cirúrgico, infecções, hematomas, algum outro tipo de complicação.
Para o professor Renato Sabatini, presidente da Sociedade Brasileira de Céticos e Racionalistas, as curas espirituais não têm nada de sobrenatural. As curas teriam explicação na ciência. A nossa mente seria capaz, sim, de interferir na nossa saúde.
Nosso sistema imunológico e o sistema fisiológico são modulados pelas nossas emoções e pelo fato de você ser sugestionável, aceitar, lutar para ficar curado e também a gente lutar contra os inimigos da cura, que são o estresse, são o pessimismo, são o mau humor, são a depressão, a ansiedade, etc.
Encontramos o carpinteiro Arnaldo, que tinha passado pela cirurgia espiritual, descansando numa pousada em Abadiânia. Ele chegou à cidade sentindo dores no abdômen e se espantou quando a dor que sentia passou e que o corte feito nele durante a cirurgia era muito menor do que ele imaginava.
Da forma que estava mexendo lá dentro, não dava para ser nesse buraquinho que eu vi agora. Aí eu pensei, só a obra de Deus não tem explicação.
Seu Arnaldo, em plena recuperação, só lamenta ter de seguir uma das orientações do médium João de Deus. Além da dieta alimentar, o pós-operatório exige abstinência sexual de 40 dias.
40 dias, rapaz, isso é que é doloroso.
Objetos que mudam de lugar, passos na sala vazia. O que aconteceu na casa do mecânico que matou um amigo por acidente?
O que há nos enigmas que separam a vida da morte? Fenômenos que ainda não entendemos ou os labirintos da nossa própria imaginação? Este homem diz que vivia assombrado por acontecimentos inexplicáveis de outro mundo.
Aqui nesta casa, no dia 3 de maio de 2011, aconteceu um crime. O desentendimento entre dois amigos, na festa que comemorava o aniversário de um deles, acabou em tragédia. Houve luta corporal e um tiro, por fim, a uma amizade de 20 anos. Depois dessa tragédia, o que sobreviveu conta que começou a ouvir passos pela casa, gritos e também a notar que objetos mudavam de lugar.
Eu fiz vários testes. Fechar a sala, deixar o objeto em um lugar, outro dia voltar, com a mesma sala lacrada e o objeto em outro lugar.
Mesmo morando sozinho, ele diz que ouvia passos pelos corredores no meio da madrugada.
Às vezes eu estava sentado no silêncio da sala e eu ouvia, por exemplo, ouvia o passo com um chinelo.
Ele diz que jamais teria matado alguém, mas que precisou se defender do amigo, que estava drogado e completamente fora de si. O mecânico salvou a própria vida, mas nunca mais teve paz.
Ficava de costas com a parede e eu me sentia muito constrangido, como se tivesse sido observado constantemente, né?
Seria fruto da imaginação? Trauma por ter tirado a vida de um dos melhores amigos? Qual a explicação para tantas coisas estranhas que aconteciam dentro desta casa?
Eu não acredito que ninguém volte do além para perturbar o mundo dos vivos, né? Como é que acontecia aquilo? Por quê? Quem fazia?
O mecânico passou a evitar a própria casa, até que buscou a ajuda deste grupo de parapsicólogos. São pesquisadores da Faculdade Espírita de Curitiba que tentam provar cientificamente fenômenos considerados paranormais.
Essa própria sensação que as pessoas podem sentir, primeiro pode ser algo até psicológico realmente. É por isso que a gente vem, para realmente chegar a algum denominador, para ver o que está acontecendo.
Na casa do mecânico, o grupo entra em ação com uma parafernália eletrônica. Gravadores, câmeras de vídeo, termômetros digitais. Seria possível gravar evidências, registrar sons e imagens do que estaria perturbando a vida do mecânico? Os pesquisadores acreditam que sim.
Quando num ambiente ocorreu um trauma agudo, um assassinato, uma coisa trágica, este registro da tragédia fica impresso no ambiente. Eles podem levar as pessoas que participaram, ficaram sabendo, a terem a impressão de que aquilo ainda está aqui.
As gravações e os dados coletados pelos pesquisadores foram levados para a sede da faculdade para serem analisados.
Neste caso aqui, não foi caracterizado como fenômenos, digamos assim, paranormais, né? As pesquisas que foram feitas nos levaram até realmente a parte mais emocional, um trabalho um pouco mais até psicológico, né?
Eram as lembranças do velho amigo e o sentimento de culpa, cobrando uma resposta. O mecânico foi orientado a buscar terapia e a se desfazer de todos os móveis e objetos que trouxessem lembranças do amigo morto. Hoje, ele está livre de fantasmas do passado.
Eu trabalhei muito para não ter mais isso, e até com o tempo da terapia, essa lembrança começou a se tornar mais aceitável.
Mas que fenômenos paranormais existem? Os pesquisadores não têm dúvidas.
Há 30 anos, a instituição pesquisa o que eles chamam de fenômenos da paranormalidade.
Aqui funciona um centro de pesquisas experimentais, onde se busca incessantemente respostas para situações consideradas fora dos padrões normais. Os grupos de pesquisadores geralmente são formados por físicos, parapsicólogos, historiadores, filósofos, gente interessada em descobrir o que existe por trás dos fenômenos paranormais.
Nós investigamos isso e apresentamos hipóteses para melhor explicar o fenômeno, né? Mas incluímos também, né, causas naturais, causas de fraude, causas de má interpretação.
Vozes que surgem e ninguém sabe de onde vêm. Investigar a origem destes sons é uma das especialidades desta faculdade. E para isso foi construído na faculdade um laboratório onde os pesquisadores podem gravar sons sem que haja qualquer interferência externa. A captação dos ruídos é feita numa espécie de estúdio. Esta sala com isolamento acústico, duas portas de proteção, tudo muito bem isolado. E é aqui que os pesquisadores acabam verificando o que vem pelos equipamentos eletrônicos. Completamente isolados, os pesquisadores lançam uma pergunta no ar.
Se alguém esteja tentando se comunicar?
Aparelhos sensíveis aguardam uma resposta. Mais tarde, as gravações passam por várias depurações em busca de algum som, alguma fala não percebida pelos ouvidos.
Uma coisa que é perceptível quando a gente ouve os áudios é que muitas vezes eles aparecem em um limiar mais baixo ou mais alto do que o nosso ouvido é capaz de captar. Então aí é preciso amplificar no computador, né?
Agora, preste atenção nesta gravação. Para os pesquisadores, trata-se de uma voz masculina obtida durante uma das experiências.
A gente faz uma questão, inclusive, referente a como você está se sentindo agora. E segundos depois, a resposta vem: estou com frio. Estou com muito frio.
Seria mesmo uma voz ou uma ilusão criada pelo efeito sonoro?
Da onde veio essa voz? Quem respondeu? Ou o que respondeu?
São muitas hipóteses e nem os pesquisadores sabem explicar.
O grande detalhe dessas pesquisas que a gente quer responder é como a gente realiza às vezes perguntas e elas vêm através de respostas.
Os pesquisadores podem também afetar os equipamentos. Então, uma das características do fenômeno paranormal é que a mente possa afetar equipamentos à distância.
Nos laboratórios da Faculdade Espírita de Curitiba, as possibilidades são infinitas.
Um espelho, dois pontos de luz, uma poltrona confortável, uma câmera de vídeo que filma no escuro. São os objetos que compõem este ambiente. Os pesquisadores usam esta sala para um experimento que visa diminuir o nível de luto. Quem senta nesta poltrona perdeu alguém da família, um amigo próximo ou mesmo distante. A sessão dura em média 30 minutos e nós vamos acompanhar.
Célia, terapeuta e estudante universitária, participa desta experiência como voluntária. Ela sempre sente muita tristeza quando se lembra da avó, que morreu há mais de 10 anos.
Por favor? Isso.
Primeiro pesquisador Gilberto Mendes, que coordena o experimento, acomoda a Célia confortavelmente na poltrona e faz com que ela se sinta relaxada. Depois, as luzes do teto são apagadas e Célia se concentra num ponto que consegue enxergar na penumbra. O pesquisador explica que a sala escura e o reflexo no espelho são usados desde o Antigo Egito para induzir as pessoas a uma espécie de transe.
Eu não conseguia mais ver o meu rosto, né? Fui perdendo o meu rosto, não via mais. Foi um pouco assustador, na verdade, né? E aí vi o meu avô. Meu avô que eu não conhecia, ele faleceu antes de eu nascer.
Será que a Célia teve uma alucinação? Seria a mente pregando uma peça?
Em nenhum momento a pesquisa direciona que alguém fará contato com determinada pessoa. Né? O experimento é um experimento de estado modificado de consciência, onde isso é tratado como uma hipótese de, né? Seja na forma de um pensamento, na forma de uma emoção, um fragmento de imagem ou alguma outra situação.
A ciência ela pode avançar explicando aquilo que às vezes aterroriza as pessoas, né? De uma maneira mais saudável, mais eclética, científica. Nem sempre a gente consegue esclarecer tudo.
A Cidade dos Espíritos. Um médium para cada 7 moradores. O que Palmelo tem de tão diferente de outros municípios?
Seria o sucesso sinônimo de realização? A ex-modelo Maria Santos chegou longe. Vivia na Europa como sempre tinha sonhado, mas sentia-se incompleta.
Comecei a sentir que eu tinha uma missão e falei, não, eu vou embora. O meu tempo na Europa acabou e eu tenho que ir para o Brasil descobrir o que é que eu tenho que fazer.
Ela chegou à conclusão que precisava ajudar outras pessoas e decidiu se dedicar a uma de suas maiores paixões, as crianças.
Eu esqueci, tchau, mas não adianta mais.
Amor, quando você pensa numa criança, a ternura vem no seu coração.
Hoje, Maria é professora voluntária nesta escola de Palmelo, uma pequena cidade no interior de Goiás. E nem sinal das antigas inquietações.
No fundo, no fundo, se nós somos sinceros com nós mesmos e escutamos a nossa voz interior, nós sabemos tudo.
A revelação ocorreu quando Maria tentava resolver um problema de saúde nos ovários. Foi a Palmelo, atraída pela fama da cidade, conhecida por ser um centro de cirurgias e curas espirituais.
Ao contrário de muitas cidades que cresceram em volta de uma igreja, a história de Palmelo é diferente. A cidade se desenvolveu a partir deste centro espírita e hoje a grande maioria da população vive em função do espiritismo.
São apenas 2.600 moradores e um médium para cada 7 pessoas.
Quem vem em busca de atendimento passa primeiro pelo que eles chamam de raio-x espiritual. Uma espécie de diagnóstico que é feita por uma junta de médiuns liderada por um médium vidente. E nós tivemos autorização para acompanhar um pouco deste trabalho.
Talvez eu pular um pouco uma lanchinha nele, viu? Então...
Lázaro Ferreira de Paula é quem conduz os trabalhos. Ele seria capaz de incorporar espíritos que enxergam enfermidades que nem mesmo os visitantes conhecem.
Não é que eu vou ver tudo, médium nenhum vai ver tudo, mas não pode.
A psicoterapeuta Maria Fernanda veio de Cuiabá e ficou impressionada com o que ouviu.
Foi apontado aqui um tratamento no sangue, né, por causa da menopausa e poder causar também uma anemia, né, a problema na coluna, que eu também estou, a vista e as dores nas pernas que eu tenho sentido, ele falou que é uma varize. Né, você viu que eu não falei nada.
Seu Lázaro diz que o dom de se comunicar com o além vem de longa data, da infância. Mas ele não podia dividir o que via com ninguém.
Eu podia passar o que eu passasse com esses espíritos, mas tinha que ser calado, porque senão minha mãe me batia, disse que eu tava mexendo com armas penadas, assim que ela era a língua dela da época.
Mais tarde, os contatos que Lázaro diz ter com os mortos foram ficando tão frequentes que acabaram se tornando públicos.
Foi um dia que eu encontrei um senhor já desencarnado, um paulista, e pediu para mim levar um recado para a família dele. E nós fomos e encontrei uma família. E ela comprovou tudo que ele falou para mim.
Quem vem em busca das chamadas cirurgias espirituais nem precisa sair de onde está hospedado. Neste hotel, eles vão operar a dona de casa, Marli Alves, que veio de Uberlândia, Minas Gerais.
acompanhamos passo a passo o tratamento dela. Ela diz que sofre com dores no corpo e nas pernas. Os médiuns cercam a paciente, fazem orações e colocam as mãos sobre ela.
A gente vai sentindo que vai fazendo a cirurgia mesmo.
É como se estivesse retirando alguma coisa, cortando.
Não,
qual que é a sensação exatamente?
Que vai limpando onde está as dores, a doença.
Dona Antônia, paciente antiga. Desta vez, se recupera de um tratamento para má circulação e dores na coluna.
Eu senti tanta força no tratamento meu, tantas energias de Deus, de Jesus, Deus me deu, meu anjo de guarda, que eu sentia certeza que eu ia ser curada.
Os médiuns mantêm as convicções espiritualistas, mas reforçam. Os tratamentos da medicina convencional são indispensáveis na cura do doente. Na pousada de Maria Madalena, o pós-operatório espiritual já é quase uma terapia. Repouso total, alimentação leve e balanceada e zero de estresse.
A gente busca sempre passar para as pessoas a reforma íntima, a mudança de comportamento. Quantas pessoas com amargura, com ódio, com revoltas, e depois de um tratamento espiritual, elas mudam seus comportamentos e normalmente mudam de vida.
Alô, tem um momento, Madalena?
Dona Madalena, como já era de se esperar, também é médium. Como é que se explica um grande número de médiuns numa cidade tão pequena? Os moradores de Palmelo acreditam que exista sobre esta região uma outra cidade espiritual. Seria apenas uma suposição ou estaria aí a explicação para a existência de Palmelo? A professora Vânia Arantes garante que existem cidades invisíveis. Seriam as cidades espirituais. A professora diz que já visitou 20 delas em viagens fora do corpo.
Eu era levada como se fosse não é bem um avião, porque ele planava assim de uma forma bem suave, bem próxima. Outras vezes eu me via lá andando pela colônia, observando os prédios, observando praças.
A professora Vânia é hoje uma das médiuns mais respeitadas de Palmelo. Ela diz que consegue receber mensagens dos mortos enquanto está em uma espécie de transe. É a chamada psicografia. Diariamente, a professora Vânia responde uma média de 40 cartas de pessoas de todo o Brasil em busca de notícias de parentes e amigos mortos.
Minha filha Suzana, diante de um momento como esse, sinto-me envolvida na doce vibração do seu carinho, que me abraça e me conforta.
Esta mensagem escrita por Dona Vânia seria uma resposta psicografada da mãe de Suzane, que morreu há mais de 10 anos.
Eu queria que soubessem que estou bem, melhorando sempre.
Suzane mora em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, e mandou uma carta para a Vânia apenas com os dados da mãe dela e mais nenhuma informação pessoal.
Os pedaços que são as letras dela mesmo, aonde que ela fala do meu sobrinho Lucas, né, que é o filho do meu irmão, né, então não tem como dizer que não é dela.
Seria uma simples coincidência ou uma mensagem verdadeira? Para Suzane, a grande questão já teve resposta. A carta trouxe um novo alento e um certo alívio à enorme saudade que ela sentia da mãe.
Para eu poder seguir minha vida, né, colocar esperança na frente de tudo, né, e caminhar minha vida, né, sabendo que ela está bem. Com certeza sempre vai estar olhando por mim.
Quantas interrogações! Será que em algum momento poderemos entender todos estes fenômenos?
Houve um tempo em que a Terra parecia mais coberta de mistérios. A humanidade foi em busca de explicações. Pesquisamos, investigamos, analisamos. Mas será que só a razão consegue nos dar todas as respostas? Fé e ciência seriam campos opostos que não se misturam? Ou seriam peças que se completam neste grande quebra-cabeças que é a natureza humana?
E eu acredito que entre a Terra e o Céu existem muitas coisas que não nos cabem ainda explicar. Então eu prefiro acreditar nisso tudo.
E o que pensar dos fenômenos sobrenaturais? Seriam manifestações do além ou episódios naturais que ainda não deciframos?
Eu acredito na possibilidade da mente humana de avançar o conhecimento científico de forma a compreender melhor esses fenômenos.
Enquanto uns apostam no progresso da ciência para explicar a nossa existência, outros, com o mesmo objetivo, acreditam na evolução da alma.
Sem o autoesforço é impossível a evolução. Sem o autoesforço é impossível a autocognição, o autoconhecimento, a pessoa conhecer a si mesma.
E o que dizer destes homens que teriam poderes para enxergar além da realidade? Seja nas teorias da conscienciologia, na doutrina do espiritismo ou nos supostos milagres de cura, o que mais importa não é buscar respostas para o inexplicável, mas olhar para nós mesmos.
Se nós somos médium, se nós olharmos para aquelas pessoas necessitadas, mas se nós não tivermos o amor, nós não faz nada, não adianta ver.
Não adianta eu ou alguém querer te convencer que isso existe. Eu preciso passar pelo meu experimento, ou vários experimentos, para eu chegar a uma conclusão. Olha, isso é viável? Não, isso não é viável. Mas aí sou eu que chego à minha própria conclusão.
Há 10 anos no seu coração.